Primeiro Café.
Primeiro Café.
Primeiro Café.
Primeiro Café.
Primeiro Café.
Primeiro Café com Lucas Juan.
Fala, comunidade, muito bom dia a todos, todas e todes. Sexta-feira, 2 de dezembro de 2022, edição 447 do Primeiro Café no ar, agora discutindo com a nossa comunidade os assuntos mais importantes desta semana que passou, quando a gente entra neste último mês do ano de 2022. Parece que foi ontem, né? Não, né? Demorou pra passar, que é um... nem sei o que, com o que comparar. Quem é pai ou mãe sabe que se a criança tá quietinha lá no canto dela por muito tempo, significa que ela tá fazendo alguma arte, né? O Jair, desde que perdeu a eleição, tá quietinho. Não escreve mais no Twitter, não faz live... Participou de um evento militar, de mais de um, na verdade, um foi ontem, e entrou mudo e saiu calado, não disse nada. Ou seja, ele tá fazendo M, né? A especialidade dele. Na economia, na educação, no meio ambiente e em basicamente todas as áreas, a equipe de transição do Lula tá tomando um choque de realidade ao conhecer aí, mesmo que parcamente, os dados dos 4 anos... do pior governo da história do país. Aquela história que o Lula falou na campanha várias vezes de ter que reconstruir o Brasil é uma pura verdade, né? E reconstruir é mais difícil do que construir alguma coisa, né? O preço dessa reconstrução aí é que é o problema, né? Parece que vai ser alto. O PT deve apoiar a reeleição do Arthur Lira para a presidência da Câmara dos Deputados, o dono do orçamento secreto. Ainda pode ter ministros do MDB, antigo PMDB, partido de Michel Temer, também de Simone Tebet, e pode ter ministros também do União Brasil, partido de Sérgio Moro. No Ministério da Defesa, o ministro deve ser um cara que já recebeu literalmente uma declaração de amor do Bolsonaro. Nesses 4 anos, Bolsonaro se declarou publicamente para Michele? Não. Para os filhos? Não. Ele se declarou publicamente para 2 pessoas. Para esse cara que está cotado para ser o ministro da Defesa do Lula, dizendo eu te amo, literalmente, em português. E para o Trump, quando ele virou para o presidente, falou a única frase que provavelmente ele sabe falar em inglês. I love you. Vocês lembram disso, né? Só que não para por aí, né? Lembra da promessa do Lula de acabar com o orçamento secreto, que foi descrito aí, inclusive, pela Simone Tebet como o maior escândalo de corrupção do planeta e não sei das quantas e tal? E o Lula dizia, vou substituir por um orçamento participativo, isso não pode continuar. É, pois é, subiu no telhado e olha, quem acreditou foi muito inocente, né? Principalmente depois da eleição deste congresso lixo, né? Mas como dizia um político aí das antigas, que eu não lembro quem foi, se você tá achando esse congresso ruim, espera o próximo pra você ver. Um orçamento secreto, ao que tudo indica, não vai acabar. Quem sabe ele deixe de ser tão secreto assim, né? Já seria um mínimo avanço. Hoje aqui no Primeiro Café a gente vai receber 2 das nossas colunistas. A cientista política Ana Prestes vai conversar com a gente daqui a pouco sobre a Copa do Mundo e o que que o torneio de futebol tem a ver com a geopolítica mundial. Num momento de geopolítica, né, tão complicado, nunca foi simples na realidade, né? Mas num momento que tem guerra, que tem Covid voltando na China, que, enfim, tem tensão comercial aí, Estados Unidos, União Europeia, que tem inflação mundial, crise mundial e tal. Pois é, crise na verdade sempre tem, né? Eu tinha um chefe que inclusive o apelido dele era Crise, porque ele sempre estava em crise, assim. Sempre. Chefes estão sempre em crise, porque eles não ganham o suficiente quanto eles acham que eles mereciam ganhar, né? E não exploram os trabalhadores suficientemente. Enfim, Ana Prestes está aqui daqui a pouco para falar com a gente sobre Copa do Mundo e geopolítica. O que que tem de política neste torneio mundial aí de futebol? E tem também a Paula Bianchi, nossa colunista de crise climática. A gente vai conversar sobre a expectativa mundial aí pela mudança de postura e também de posição do Brasil no cenário mundial no que diz respeito ao combate às mudanças climáticas. Lembrando que o presidente eleito Lula foi à COP27 lá no Egito e pretende criar uma autoridade nacional climática, sugestão da Marina Silva, e cargo que pode ser ocupado inclusive por ela. Marina Silva vai ser o John Kerry do Lula no próximo governo. Por enquanto, do novo governo não tem basicamente nenhuma definição, nenhum anúncio já garantido. Isso deve acontecer, obviamente, neste mês, para a gente saber quem vai ser essa equipe, esse megazord que o Lula vai montar para o governo que começa no dia 1 de janeiro de 2023. E começa agora também o nosso primeiro café, dando bom dia para a nossa comunidade cafeteira.
Bom dia, comunidade!
Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia para quem nos faz bem.
Bom dia, pessoas! Como estão vocês nessa sexta-feira? Sextou, hein? Sextou? Acho que sextou, porque hoje tem jogo do Brasil às 4 da tarde, né? Se a empresa de vocês está liberando vocês, então significa que o expediente termina às 4 da tarde, né? Podia ser sempre assim, na realidade, né? Se era para ser sempre assim, também podia ter Copa o ano inteiro, né? Bom dia, Guilherme! Bom dia, João! Bom dia, Leandra, Ricardo, Rodrigo, Lia, Tati, Adriele, Adriano, pessoal tá aqui no nosso chat do Spreaker, a plataforma que a gente usa para transmitir / gravar este podcast. Você pode deixar o seu comentário ali que eu leio ao longo da nossa gravação aqui, a apresentação. Ricardo está dizendo que o Lula é bicampeão de conciliação. Olha, talvez já seja hexa, né? Você não acha não, hein? Você pode vir também para a nossa comunidade, a Coffee Talk, a conversa continua depois do primeiro café lá no Telegram, t.me/primeirocafé no ar, para você entrar. E os nossos membros aqui da comunidade do Telegram já tem o link, inclusive, para entrar na nossa comunidade também no WhatsApp. Finalmente nasceu, porque o WhatsApp, passada a eleição, né, liberou esse recurso de comunidades e a gente já criou a nossa lá no WhatsApp também. Para você que não usa, né, o Telegram, tem muita gente aqui da nossa comunidade que usa o Telegram, inclusive só para estar na nossa comunidade cafeteira.
Bom dia para você também, bom dia para este dia lindo.
Bom dia para este dia lindo. O que, que o Rodrigo está dizendo? Queria sexta cedo, mas marcaram reunião até as 16. Eita! É, pois é, chefes são como nuvens, né? Quando eles desaparecem, o dia fica lindo. Bom dia, Gabriel, que chegou por aqui também lá no nosso Telegram. Quem já tá lá conversando? Tá o Luiz, tá também a Leandra, Tati, tá o Luan. Bom dia, pessoal. Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos, bem-viados a mais uma edição aqui do Primeiro Café, que você pode ouvir no nosso site, primeiro.café/noar, ou então baixando o aplicativo Spreaker nos seus celulares para ouvir ao vivo, porque depois da transmissão a gente está disponível em todos os tocadores de podcast. Inclusive saiu a retrospectiva do Spotify deste ano, é um momento que aquece nosso coração aqui, que a gente aparece nas listas de vários dos nossos ouvintes. Muito obrigado a todo mundo que está compartilhando. Se o nosso Primeiro Café apareceu na sua lista, publica aí no seu Instagram, marca no Instagram, @primeirocafenoar, que a gente vai compartilhar também nas nossas redes. Olha só, faltam neste momento apenas e tão somente 30 dias pro fim do governo Bolsonaro. 30 dias pro fim do governo Bolsonaro. E eu passei o ano inteiro aqui avisando, né? É melhor já ir ouvindo as notícias com a gente.
Café Expresso de Notícias.
Vamos começar falando sobre o bota fora do Jair, porque o Jair tá triste, tá chateado, né? Você sabe.
Eu fico muito triste, cara, dita mesmo!
O É, pois é, ele tem aparecido nesses eventos aí com militares e tão somente, ele só foi a dois eventos militares, né, depois da eleição, com aquela cara de bunda característica do menino mimado que perdeu o brinquedinho que ele mais gostava, mas... Esse silêncio todo do Jair esconde várias coisas, né? Por exemplo, instigar essa bolsonaiada maluca aí que tá na frente de quartel e protagonizando essas cenas que a gente tem acompanhado nas últimas semanas, já há um mês, protestando contra o resultado da eleição, né? Um caso típico de loser, né? Mas também esconde ações do governo. O que vocês acham que o Jair ia fazer nos dois meses depois de perder a eleição, mesmo ainda tendo o poder da caneta? Tentar dificultar o máximo possível a vida do próximo governo e dar o check ali, colocar a cereja do bolo no seu projeto de destruição do país, né? Por exemplo, num intervalo de menos de 6 horas, o governo Bolsonaro desbloqueou, voltou a bloquear, recursos de universidades e institutos federais. A gente já falou sobre isso esse ano várias vezes aqui. Este bloqueio é de verbas básicas, né? Da universidade pagar a conta de água, pagar a conta de luz, né? O jornal Estado de São Paulo revelou ontem que 344 milhões tinham sido liberados para o uso pelas instituições de ensino superior, né? Universidades e institutos federais, inclusive criação de Haddad e Lula, né? Pelo Ministério da Educação. Só que antes das universidades e dos institutos colocarem a mão no dia para pagar as contas atrasadas, o Ministério da Economia dele, de quem? De quem? Obrigadas, né? Fez um novo bloqueio no fim da tarde de ontem. Falando no senhor Obriguedes.
O PIB do Guedes não sobe mais. O PIB do Guedes não sobe mais.
Mas como assim não sobe, rapaz? Eu vi ontem nas redes sociais do dono da CNN Brasil que a economia tá uma beleza, tá melhorando. Curiosamente, no mesmo dia ele demitiu uma porrada de jornalistas da empresa dele. Ué, não tá melhorando, velho? Não entendi essa. Então, o PIB, Produto Interno Bruto, cresceu 0,4% no terceiro trimestre desse ano. Com este dado, o crescimento médio do país durante o governo do Bolsonaro, desde 2019, deve ficar em 1,5%, o PIBinho do Guedes, que é pior do que dos últimos governos todos, né? Pelo menos os democráticos, né? Ficou atrás dos dois mandatos de Fernando Henrique Cardoso, dos dois mandatos do Lula e do de Michel Temer. Ganhou apenas do segundo mandato da Dilma, né? Que teve uma queda lá de 3,4%. O governo do Jair, além de ser ruim, teve um plus, como diria o outro, né? Um plus a mais aí, que foi a pandemia de Covid-19, que de fato, né, é um complicador para o governo, né? O governo do Bolsonaro, que vai terminar em 30 dias, vou repetir isso 20 vezes hoje aqui, também vai entrar para a história como o que teve o maior aumento das taxas de desmatamento da Amazônia. Segundo dados do Observatório do Clima, o crescimento do desmatamento da Amazônia beira os 60% na comparação com os 4 anos anteriores. A estimativa divulgada essa semana pelo INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, prevê 11.568 km² de destruição só no ano de 2022, o equivalente a 2 vezes a área do Distrito Federal, mais ou menos um Rio de Janeiro inteiro. Na média, o governo Bolsonaro incentivou ou permitiu a destruição de 11.396 km² por ano. O Observatório do Clima observa que os dados do INPE já estão compilados desde o início do mês, só que o governo Bolsonaro decidiu esconder os dados para que eles não fossem apresentados e discutidos na Conferência do Clima da ONU, a COP27, que aconteceu no Egito, coisa que não é novidade, ele já tinha feito a mesma coisa no ano passado, antes da COP26, que foi na Escócia. E a posse do Lula, o Lula-Palusa, dia 1º de janeiro de 2023, em Brasília. Já tem presidentes confirmados nessa posse. O presidente da Alemanha, que é uma figura meio decorativa, assim, como o presidente de Portugal, né? Na Alemanha quem manda mesmo, governa mesmo, é o primeiro-ministro, né? O Olaf Scholz. O presidente Frank-Walter Steinmeier, eu acho que é assim que fala, vai passar a virada de ano no Brasil, em Brasília, se fudeu. E é presença confirmada na posse do presidente Lula. O presidente da Argentina, Alberto Fernandes, também já confirmou que vai estar em Brasília no dia 1º. Ele não vai precisar passar o Réveillon em Brasília, porque ele pode pegar um voo no mesmo dia, né? E chega em 2-3 horas ali, não sei quanto tempo leva um voo de Buenos Aires para Brasília, mas mais ou menos isso daí. Autoridades dos Estados Unidos foram lá em Brasília e reservaram praticamente um hotel inteiro. Um hotel que de 260 quartos, eles reservaram 200 para a equipe deles, né? Quando viaja a autoridade dos Estados Unidos, tem que vir a CIA, o FBI, a pessoa que segura a maleta, o que engraxa a bota do líder, do presidente, seja lá de quem vai vir, né? Não deve ser o Biden. O Biden está muito afim de encontrar o Lula antes da posse, mas não deve vir para a posse. Deve vir a Kamala Harris, e o John Kerry, ou os dois, né, talvez o Anthony Blinken também, as autoridades, né, abaixo do Biden devem vir para a posse do Lula. As informações são da Globo News. A Janja, futura primeira-dama, anunciou a organização do Festival do Futuro, que é assim, já que o pessoal vai ter que ir para Brasília para assistir a posse do Lula, e Brasília, assim, tem muitas vantagens, é uma cidade muito bonita, etc., meio mal frequentada nos últimos anos, vamos confessar para vocês. Mas, enfim, já que o pessoal vai ter que estar lá, só para não ficar assistindo só aquelas cerimônias chatas, né, presidente desfilando naquele carro velho, e aqueles cavalos andando na frente, cagando na frente das pessoas e tal, a Janja vai fazer uma festinha, um festão, na verdade, né, que é o Festival do Futuro, que vai atender os pedidos do pessoal do Twitter, né, que passou o ano inteiro pedindo, né? O setlist já começou a ser divulgado pela Janja e já começou. O primeiro nome que ela falou foi óbvio, foi o mais pedido, faz mais de um ano que todo mundo pede: Pabllo Vittar. Ela estará cantando na posse de Lula. Vamos ouvir a futura primeira-dama fazendo o anúncio do setlist do Festival do Futuro ou Lollapalooza.
A gente já confirmou: Pabllo Vittar, Baiana System, Duda Beach, Gabi Amarantos, Martinho da Vila, os Gilsons, Chico César, Luiz Luna, Tereza Cristina, Fernanda Takai, Johnny Hooker, Marcelo Genesi, Odair José, Otto, Tulipa, Almério, Maria Rita, Valesca Popozuda e eu pessoalmente entrei em contato com o Gilberto Gil, ele está na Europa agora, estava no Catar, está na Europa, estou aguardando a confirmação, fiz o convite a Caetano Veloso, a Ludmilla e ao Emicida, tá? Então a gente está aí aguardando essas respostas que com certeza vão se confirmar e teremos uma grande festa no dia 1º. Então, o Brasil inteiro está confirmado, estamos em uma grande agenda de mobilização, já temos muitas caravanas programadas para estarem conosco no dia 1º na festa.
Muito bem, meus comentários, em primeiro, colegas jornalistas, quando estiverem gravando uma entrevista com alguém, calem a porra da boca, né? Fica a pessoa falando no fundo, é difícil de entender até o que a outra, muita gente capta o áudio pelo celular, sabe? Aí fica o jornalista, o câmara, ou sei lá quem ali, conversando assuntos aleatórios e a futura primeira-dama falando. Bom, ajuda a gente a te ajudar também, né? Segundo comentário, não sabia que o Odair José estava vivo. Eu fiquei muito feliz de saber que está, inclusive que vai cantar na posse do Lula. Terceiro comentário, o que o pessoal do Twitter fez depois desse anúncio? O que eles sabem fazer de melhor, né? Reclamar. Ah, mas faltou não sei quem, faltou o Beltrano, faltou... Calma, gente, vai ter. Se não tiver, não tem problema, né? Já tem um setlist melhor que muito festival aí que vocês pagam R$1.000 para ir assistir. Convenhamos, né? Convenhamos, né, Brasil? E o presidente eleito teve uma reunião com centrais sindicais ontem para discutir, entre outros assuntos, o aumento do salário mínimo, a política de aumento do salário mínimo, além da inflação. Foi pauta também, porque lá estavam as principais centrais sindicais do Brasil, a questão da contribuição sindical. As centrais sindicais, para ficar bem claro, são contra a volta do imposto sindical. Ao mesmo tempo, elas precisam ter uma forma de se sustentar, né, de sobreviver, e isso foi discutido com o Lula ontem. O futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que autoridades dos Estados Unidos confirmaram uma reunião com o Joe Biden antes da posse. Não tem data ainda nem onde isso vai acontecer, mas o interesse partiu dos Estados Unidos. Essa é a boa notícia. É a má notícia que o Biden quer discutir venda de arma e botar soldado americano no Brasil. Tá? O Lula escolheu não dar um ministério para a presidenta do PT, Gleisi Hoffmann. Ela vai continuar presidindo o partido. Isso faz parte desta... Desta definição aí do Lula, que não é um governo do PT, tem que ser um governo amplo e tal, amplo demais até para muita gente, na opinião de muita gente, né? Membra da equipe de transição no grupo de assistência social, a senadora Simone Tebet, que foi candidata à presidência da República, disse que a avaliação é de que houve um choque de realidade, né? De que houve um desmonte das políticas sociais no Ministério da Cidadania. Vamos ouvir o que disse a Tebet.
A única coisa repetitiva que vocês vão ouvir aqui é a palavra desmonte. Na minha percepção, na percepção de Márcia, de Tereza e do grupo, houve um verdadeiro desmonte de políticas públicas de assistência e desenvolvimento social no atual Ministério da Cidadania. A começar pelo raio-x do que é. O Ministério da Cidadania hoje no Brasil é apenas cidadania no nome. Mas, de fato, cidadania passou longe. Porque a cidadania significa cumprir aquilo que a Constituição determina. É o direito do cidadão a ter alimento, mas não apenas alimento. Ter direito a emprego e renda. E hoje, praticamente quase todo o orçamento do Ministério, ele está único e exclusivamente voltado para o Auxílio Brasil e o Auxílio Gás. Todas as políticas públicas relacionadas a emprego, renda, a emancipação, a qualificação, a inclusão produtiva, seja na zona rural, seja no urbano, a toda essa parte que Márcia vai falar e Tereza, de cisternas, de cestas de alimentos nos períodos, por exemplo, de calamidade pública, também todas essas políticas públicas, elas ficaram no segundo plano por duas razões, e são os dois pontos que eu quero abordar aqui. O primeiro, orçamentário, e o problema, e o segundo, por falta total de vontade política deste governo.
Fala bem, dona Simone Tebet, né? A gente não pode tirar também o que é da pessoa, né? A Ana tá aqui nos bastidores, já tô no ar, tá, Ana? Até já, Ana, obrigado. A gente tava conversando aqui. Olha, a Mel já tá aí também, viu? A gente tava conversando aqui enquanto vocês ouviam a Tebet, a gente tava conversando. Até já, Ana, eu vou terminar o resuminho aqui e a gente já conversa. Olha, o ex-ministro Aloysio Mercadante, também membro da equipe de transição e que é aí o coordenador político ali, não, o coordenador técnico político é o companheiro Geraldo, né? Mandou uma ontem lá que eu vou deixar para vocês avaliarem. Ele estava lá no grupo do desenvolvimento regional, né, no grupo de transição, e aí só tinha homens ali na coletiva. Daí ele pegou o microfone e disse isso aqui.
Só um minutinho. Essa mesa aqui, a próxima só tem mulheres, mas essa aqui está muito machista. Reitora Raimunda, por favor, vem aqui, porque não faz mais sentido fazer qualquer evento que não tenha o mínimo de equidade de gênero. Não vamos ter paridade, mas pelo menos uma representação honrosa, uma ex-reitora, destacada pesquisadora da Amazônia. Então, muito obrigado.
Ministro Mercadante, inclusive é importante registrar que não só a professora Raimunda, mas também a Esther, a Tânia Bacelar, foram fundamentais, né, o papel das mulheres nesse grupo, que é um grupo bastante diverso e representativo.
Olha só.
Prefiro não comentar.
Apenas isso. E vamos lá pro momento Calado é um Poeta.
Calado é um poeta, né? Tinha que colocar um sapato na boca, era melhor pra mim.
O personagem é o ex-desembargador do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, Sebastião Coelho, que orgulhosamente disse numa sessão no Senado Federal, sessão da Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor, que pediu a prisão do ministro Alexandre de Moraes e que se orgulhava muito disso. E que aí pediram para ele voltar atrás, né, recuar e tarará, e ele foi lá no Senado reafirmar. Vamos ouvir o que disse o golpista.
Eu fui a uma manifestação e quero dizer que não conheço ninguém de lá. Eu voltava de viagem, passei pelo local, vou dar uma olhada, e no domingo resolvi ir e resolvi falar. Na hora que cantou o hino nacional e todos com a mão na boca depois, 3 minutos de silêncio, eu pedi a palavra e falei naquele momento e defendi a prisão de Alexandre de Moraes. Eu não tenho... Eu não tenho redes sociais. Minha comunicação é só por WhatsApp, não tenho nenhuma rede social. Mas uma filha minha me disse: olha, pai, alguém escreveu aí que vai dar 3 dias para você estar em público se retratando. Eu estou aqui reafirmando, ao invés de me retratar.
Os fascistas. Toma, toma, vai Xandão, vai Xandão, malvada.
É, a gente entrega em suas mãos, Xandão. Agora é com você mais uma vez, ministro Alexandre de Moraes.
Zoiada, cuidado com o Xandão. Ele é corajoso, respeito malvadão.
Vamos lá para notícias do mundo agora.
Let me bring some breaking news now. Just some breaking news that we're receiving. Okay, we've got some breaking news coming to us here.
Notícias do mundo.
Que o bicho está pegando na China, né? O bicho, mais propriamente dito, é a variante Ômicron do coronavírus. A China enfrentou um aumento exponencial de casos nas últimas semanas e reagiu com a sua política de Covid-0, decretando lockdowns. O problema é que um desses lockdowns tinha uma barreira lá física para evitar que carros entrassem num conjunto de apartamentos. Teve um incêndio dentro desse conjunto de apartamentos. Os bombeiros chegaram na barreira, tiveram que esperar a barreira ser desmontada para conseguir entrar para combater o incêndio, e 10 pessoas morreram. Por causa disso, né, protestos estouraram no último final de semana em várias cidades da China, e o governo está rebolando aí para tentar evitar que isso vire em protestos nacionais contra o governo, porque teve até manifestações contra o Xi Jinping nessas protestos do final de semana contra a estratégia de política de Covid-0 da China. E a China, o que está fazendo? Mordendo e assoprando. Eles estão ao mesmo tempo autorizando flexibilizações das medidas, tipo a quarentena, você não precisa mais ir para o centro do governo, você pode fazer quarentena em casa se testar positivo, mas também botando polícia na rua para amedrontar as pessoas, para elas não fazerem mais protestos, e retirando todo o conteúdo possível da internet, inclusive tentando dificultar o acesso de VPN, que é como as pessoas na China conseguem acessar Twitter, Facebook, sites que são proibidos, eles têm que ligar o VPN no computador para conseguir, né, espalhar esses vídeos para o resto do mundo. A guerra na Ucrânia continua e o governo de Volodymyr Zelensky diz que 13 mil soldados ucranianos morreram desde o início da invasão russa, no dia 24 de fevereiro. Além disso, estima-se, segundo a União Europeia, né, em 100 mil mortos também civis, ou seja, mais de 113 mil mortos do lado ucraniano, segundo as autoridades da Europa, né? O que está acontecendo nesse momento é que a Rússia está cometendo crime de guerra porque está atacando a rede de distribuição e geração de energia. Isso, as portas do inverno aí europeu, que lá é mais rígido ainda, que está numa região mais ao norte, as pessoas precisam do aquecimento em casa, porque senão não sobrevivem. A Rússia tem atacado esses centros de geração e distribuição de energia e deixando mais de 6 milhões de pessoas, neste momento, estão sem energia elétrica na Ucrânia. As outras estão tendo, assim, tipo, 3 horas por dia de energia apenas, né? É uma situação muito complicada por lá nessa questão também, a guerra na Ucrânia, que ao contrário do que disse o Zelensky há uns dias, né, parece que não está perto de terminar de maneira nenhuma. Essa situação, né, da precariedade da rede de energia por causa de ataques, né, tem sido colocada pelos refugiados que estão em vários países da Europa como motivo para eles adiarem a volta pretendida à Ucrânia. Muitos pretendiam voltar já agora, com a guerra arrefecendo, só que sem energia, sem aquecimento em casa, né? Fica realmente muito complicado. Foi o nosso resumo de notícias desta semana, com informações dos sites Brasil de Fato, UOL, Revista Fórum, Último Segundo, Ópera Mundi, G1 e do jornal Valor Econômico.
Antes do primeiro café.
E o Brasil vai realmente abrir uma fenda na defesa do México?
Eu acho que vai ser 3-1, mas eu acho que vai para pênaltis.
Nesse momento, eu convido os universitários. Se o jogo vai ser 3-1, vai para pênalti de que jeito?
Depois do primeiro café.
Eu hoje desci aqui no hotel, tinham duas mulheres na piscina conversando, você não sabe o que eu ouvi. Uma virou para outra e diz assim: você viu ontem o programa do Serginho Groisman de aniversário? Você viu a Fernanda Torres? Totalmente drogada.
Bom dia, comunidade cafeteira. Quem chegou por aqui enquanto eu lia as notícias? O Guilherme está dizendo aqui, ó, o melhor investimento que eu fiz foi o Lollapalooza, porque eu comprei um festival F antes dele existir. De fato, o Guilherme comprou passagem para Brasília faz tipo muitos meses. Eu várias vezes, quando saía aquelas pesquisas lá no meio da eleição, eu pensava no Guilherme, eu falava: ih, gente, o Guilherme já comprou a passagem dele. Pois é, se deu bem, hein, Guilherme? Vai, se deu bem. Já tem onde dormir em Brasília, porque tem esse problema também, né? As pessoas, assim, então não sabem muito bem como é que vão se acomodar lá pra viver. Mas, enfim, noite de Réveillon, posto Lula no dia seguinte, dormir pra quê, né? Teu Vecle tá dizendo: bom dia, reunião do dia e hora do PC é sacanagem. Ah, tá, tô em uma reunião na hora do primeiro café, então pra você que vai ouvir depois, um beijo, Teu Vecle. A Lia tá dizendo: nossa, dá um quentinho no coração ter primeiro café. Obrigado, Lia. Vamos lá ouvir o Cotidiano de Mãe também, podcast da Lia Drummond. Olha que nome, Drummond, forte, né? Quase tão forte como Prestes e Bianchi, né? Felipe Fontana dizendo: acordei no susto, lembrei que hoje tem café. Tá tendo. O Diego tá aqui também dizendo: bom dia, comunidade, é bom estar por aqui, é bom te ter por aqui. É, Diego, bom dia, obrigado pela participação. Muito bem, gente, olha só, estamos recebendo hoje duas das nossas colunistas. Uma já conversamos ali no meio das notícias, cientista política Ana Prestes conversa com a gente agora oficialmente, assim. Bom dia, Ana, bem-vinda, tudo bem?
Bom dia. Vazou eu falando aí da Tebet, né?
Ainda bem que a gente tava falando bem, né? Mas se a gente estivesse falando mal.
Ainda bem que a gente tava falando bem, né? Como ela é capaz, né? Do dom da retórica e do envolvimento.
Ela é muito boa. E tem umas tiradas, assim, também. Ela, construção de frase. Eu fico prestando atenção nisso. Eu acho ela muito boa de fala mesmo. Tomara que seja assim também de trabalho. Vamos torcer, né? É. Tá com a gente aqui também nossa colunista Paula Bianchi. Paula, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Lucas, bom dia, comunidade. Que saudade que eu tava aqui, de vir aqui, de ouvir o primeiro café. Tava, inclusive, fazendo meu primeiro café, ouvindo o cafezinho de vocês.
Ué, você não toma chá? Você não é uma pessoa inglesa?
Ah, sim, mas eu tô dizendo café no geral, né? Fazendo pãozinha, fazendo chá, pá, cortando a fruta... Na verdade, eu quero reclamar, o primeiro café tá fazendo falta na minha vida. Como é que eu faço meu café sem o primeiro café? Isso tá errado.
Ah, muito simples, apoia.se/ aqueles. A gente vai voltar, gente. Voltaremos, aguardem. Se vocês pensam que nós fomos embora, nós enganamos vocês, tá? Aguardem. Estamos aqui preparando surpresas para 2023. Hoje elas são boas, amanhã talvez eu mude ideia e não sejam tão boas, mas hoje elas são boas, enfim. Vamos lá para os nossos assuntos do dia. Ana, estamos aí no meio da nova Copa do Mundo, num país que é alvo de muitas críticas por desrespeito aos direitos humanos e dentro de um contexto mundial que é muito complicado, né? Eu acordei esses dias, só para você ter uma ideia, Ana, e do dia seguinte ao jogo Estados Unidos-Irã. E aí eu abri o UOL, assim, e a manchete, a primeira linha da manchete era alguma coisa, não vou lembrar a frase exata, mas... Eu não lembro nem quem ganhou, não sei, não vi o jogo, mas vamos supor que foi os Estados Unidos. Aí tava lá, Estados Unidos arrasa Irã, e eu fiz... Ah, meu Deus, começou a guerra nuclear. Tipo... Mas assim, é impossível separar, né, até pela história, né, a ligação da geopolítica e da política, às vezes até interna, né, com as disputas de Copa do Mundo. O que tem de geopolítica em disputa além do título dessa Copa do Mundo, Ana?
Bom, primeiro cumprimentar a Paula também, que eu não cumprimentei, toda a nossa comunidade. É verdade, essa Copa, ela tem rendido muitos temas, muitos assuntos extra-gramado, digamos assim, né? Extra-estádio. Você já citou um dos pontos mais tensos, que é Estados Unidos e Irã, obviamente. Mas há outras questões, por exemplo, uma coisa que está bem evidente, você que está na Europa deve estar acompanhando isso, esses times como Tunísia, Marrocos, que tem grande parte das suas, de seus cidadãos que vão migrando, né, que ao longo do tempo foram migrando para a Europa, por todo o contexto, inclusive pós-colonial, demonstra uma atenção, né? Você deve ter acompanhado, por exemplo, quando a Marrocos ganhou a Bélgica, se não me engano, que houve enfrentamento nas ruas de Bruxelas. E esse enfrentamento, ele revela uma tensão latente, de uma tensão cultural, uma tensão econômica, de islamofobia também muito forte, né, na Europa. Então tem todas essas contradições, porque ao mesmo tempo que, por exemplo, alemães, britânicos, acho que os franceses até menos, têm demonstrado, os dinamarqueses, os próprios belgas, têm demonstrado a sua contrariedade com a Copa ser no Catar, por conta... E Mel começou...
Oi, Mel! Saudade de Mel!
Ai, Mel, difícil esse horário com ela. Então, por isso, vai revelando todas essas tensões contraditórias também, né? Então, você quer, a gente acha correto, né, expressar todas as condenações e denúncias possíveis, porque realmente a construção da Copa do Catar, desde a época da decisão da Copa, né, envolve corrupção, envolve morte de trabalhadores, maus tratos e indignidade de trabalhadores que construíram todos aqueles equipamentos, na sua grande maioria migrantes, então envolve xenofobia, envolve machismo e misoginia, envolve homofobia, e tudo isso precisa ser denunciado. Mas, ao mesmo tempo, esses países europeus também, que inclusive são os países mais fortes, né, têm sido os países mais fortes na FIFA, na construção das Copas, precisam olhar também para dentro de si, né? E essa tensão Estados Unidos e Irã, ela é uma tensão latente e, realmente, fiquei apoiando bastante a iniciativa lá dos iranianos, porque quando os americanos adulteram uma bandeira de um país, né, numa postagem que eles fizeram, isso é grave, né, isso é uma violação grave com relação ao país. Independente do que está acontecendo no Irã, a gente sabe que eles estão entrando num terceiro mês de protestos, existe uma tensão lá dentro por conta dessa polícia moral que existe, né, dos códigos do vestimento das mulheres, existe uma tensão hoje dentro do Irã, mas isso não pode tampar todas essas décadas de ataques que o Irã tem sofrido por parte dos Estados Unidos, no sentido de restrições, de bloqueios, de sanções, que levou a uma crise econômica e social profunda no país. E uma coisa que até o professor Reginaldo Nasser sempre fala, e eu gostaria de reforçar, quando a gente vai fazer essas análises, é muito importante não confundir Estado, governo e povo, né? Então, ali no Catar, quando a gente fala do Catar, também existe um povo, existem mulheres, existem contradições. Então, não vamos tomar o todo pela parte, né? Isso é importante também.
O Udovac está dizendo aqui, Sérvia e Suíça também teve alguma tensão, que é estranho, porque a Suíça é historicamente neutra, né? Mas, assim... Não confundir povo e governo, até ok. Agora, não confundir seleção e governo, seleção e país, fica um pouco mais complicado, né? Porque as seleções, elas usam as bandeiras dos países, elas estão defendendo o país. É mais ou menos o sentimento que a gente está tendo agora com a seleção brasileira, a bandeira do Brasil, a camiseta amarela. Você já botou uma camiseta amarela esse ano, Ana?
Só só uma que tá escrito Lula.
Ah, mas gente, se eu puder entrar aí como Abel, eu acho que...
Lula 2022. Desculpa.
Dá pra dar, imagina, eu que tô aqui te cortando, inclusive bom dia, Ana, também. Eu achei muito bonito a seleção do Irã, por exemplo, protestou contra o que está acontecendo no país, sabe? Então, eu acho que tem um lugar ali político de ver essas seleções atuando que difere dos governos. Se a seleção protesta contra uma mulher que foi morta...
Sim, né? Verdade.
Reflete os protestos acontecendo no país. Eu, inclusive, estou fazendo a minha torcida no geral para o DH. Hoje vai ser difícil, né? Porque Camarões e Brasil já não dava no torcer para o DH mais baixo, mas eu estou sempre pelo menor DH.
Não, eu também. Eu tô até participando de uma live diária sobre a Copa e o pessoal fica rindo de mim. Ah, fala assim, a Ana só torce para as ex-colônias, só torce para o Sul Global, para a África, para a América do Sul, América Latina. Mas eu acho que é uma forma da gente também fazer esses debates, né, Paula? Eu concordo contigo, até ia falar exatamente do exemplo que você deu do posicionamento dos jogadores iranianos. Vocês sabem que a última vez que Estados Unidos e Irã se enfrentaram numa Copa foi em 98, e houve um gesto ali entre os atletas, né? Houve troca de flores, os iranianos ofereceram flores para os norte-americanos, né? Houve uma foto conjunta que não era esperada. Então, eu acredito também no esporte e nesses eventos esportivos como momentos de dar visibilidade às lutas, às questões, às causas que são dos povos, né, mais que tudo. E essas contradições, elas existem mesmo. E o Brasil também é um exemplo disso, né, Lucas e Paula? Por exemplo, essa dificuldade da gente vestir o verde e amarelo, de torcer, mas a gente é confrontado com um cara magnífico como o Richarlison, e que é um cara crítico, faz crítica social, apoiou vacina. Então, ele, da forma dele, ele também faz crítica para o que está acontecendo no Brasil, e acabou nos conquistando, muitos de nós, e nos ganhando para torcer para o Brasil aí de uma forma mais relaxada, né? Estava todo mundo muito tenso nessa torcida aí.
Você sabe que eu tô acompanhando zero a Copa do Mundo, eu não sei nem quem são os países direito, então eu não posso fazer perguntas muito elaboradas aqui para vocês. Antes da estreia do Brasil, eu paguei um mico aqui num grupo de trabalho que eu tenho, eu falei, ah, vai começar agora, o Neymar vai entrar, então vai Croácia, e era Sérvia, sabe? Tipo, então esse é o meu nível de conhecimento de Copa do Mundo, eu tô realmente muito, muito, muito por fora. Ontem eu vi que a Alemanha foi eliminada, tá correto isso?
Corretíssimo.
Nossa, foi o evento de ontem.
Foi a festa no Brasil.
Eu fiquei sabendo que eu recebi um meme muito infame, que era uma foto do Putin e do lado a frase, parece que faltou o gás para a Alemanha.
O que eu ia comentar é que foi criada uma certa maldição aí, tu não pode derrotar o Brasil em casa por 7-1, né? Tu vai ser eliminado na primeira fase duas vezes.
Cara. Todo mundo que ganhou do Brasil por 7-1 foi eliminado na primeira fase na Copa seguinte, é isso.
Exatamente, mas duas Copas, essa é a segunda já.
Quem foi?
Depois desse 7-1, juntou uma energia aí, então ó, foi criada uma maldição, é melhor não ganhar do Brasil 7-1 em casa, fica a dica.
É isso mesmo, então uma olhada aí.
Ana, qual é o programa aí diário que você está participando? Convida a nossa comunidade, horário, onde é que passa?
Ah, pois é. Então, é lá na Fórum, no YouTube da revista Fórum. Se chama Fórum na Copa, sempre às 19 horas. Hoje, como tem jogo do Brasil, a gente deve entrar às 19h30, mas é todo santo dia até o final da Copa. E a gente fala muito sobre política, viu, Lucas? Política do Brasil, geopolítica. Ontem mesmo, quem quiser assistir a gravação, ontem foi um programa puro geopolítica. Tava a Natália Urbano, tava o professor Reginaldo Nasser, e ele é apresentado pelo William De Luca e pelo Ivan Longo, e a gente fica ali conversando com a nossa audiência também sobre esses temas todos, Copa, geopolítica, situação no Brasil e futebol, tudo junto misturado.
O João tá dizendo aqui, o meu nível de conhecimento de Copa é igual ao do Lucas. Tudo que eu fico sabendo é contra a minha vontade. É exatamente isso, Desculpa, tá, gente? Mas acho que ninguém veio aqui esperando que eu trouxesse grandes informações a respeito da Copa do Mundo.
Você entra no Twitter e você acaba confrontado, né, com as informações.
Eu mas nem sabe no que Twitter eu tô entrando, pra você ter uma ideia, mas mesmo assim chega a coisa da Copa do Mundo pra mim, todo dia.
Aqui em casa até as meninas brincaram quando eu fui, aceitei fazer parte, né, do programa. Mãe, o que, que você entende de futebol? Mãe, você não acompanha futebol direito. Eu falei, ah, mas eu entendo de geopolítica, eu vou lá falar do Marrocos colonizando o Saara Ocidental até hoje, vou falar da questão do iraniano, a gente vai falando de política enquanto fala de Copa.
Muito bem, muito bem. E aí você tá torcendo pra quem ganhar a Copa, Ana? Ih, essa pergunta é capciosa.
Tô torcendo pro Brasil.
Claro. Você saiu muito bem. Ana, outro assunto que a gente queria colocar, que eu não sei se foi tudo de Copa, se não foi, você me interrompe, por favor, é a respeito dessa expectativa mundial com esse reposicionamento do Brasil no exterior a partir do dia 1 de janeiro de 2023. Neste um mês já da eleição do Lula, o que, que os sinais mundiais indicam? Como o Brasil vai estar posicionado a partir do ano que vem no mundo?
Lucas, eu não lembro, eu acho que a gente já fez um programa, né, depois da eleição. Acho que a gente comentou aqui, por exemplo, que a apuração nem tinha terminado e o Gustavo Petro da Colômbia já estava tuitando, o Boric do Chile, o Fernandes pegou um avião, tinha nem 24 horas da eleição do Lula, baixou aqui no Brasil, veio abraçar o Lula, depois fez um vídeo sobre, super emotivo, super lindo sobre a vinda. E logo começou a destravar o Fundo Amazônia, né? Agora já tem novos adeptos, o governo Lula nem começou, já tem novos adeptos para investimento no Fundo Amazônia. Teve toda essa questão do Lula popstar mesmo lá na COP27, foi super concorrida a presença dele lá, todo mundo queria conversar, teve não sei quantos bilaterais. Então, o mundo está, mesmo que o Lula resolva ter um governo mais para dentro do que para fora, ele não vai conseguir não, porque todo mundo quer o Brasil atuante na cena internacional. E o mundo está num momento propício para isso, né? Você tem grandes, por exemplo, a gente estava falando aqui Estados Unidos e Irã. O governo Lula e o Celso Amorim foram dos grandes promotores daquele acordo nuclear que houve com Irã, Estados Unidos, França, os países europeus, Rússia e China, que foi um momento importante, né, de arrefecimento de um ponto de tensão. Agora tem toda essa tensão com a Ucrânia e a Rússia, a guerra na Ucrânia, que o Brasil pode jogar papel. Câmbio climático e questão ambiental. O Brasil simplesmente sediou a Eco 92, o Brasil tem uma diplomacia específica, uma formação específica de muitos quadros para essa área. O Brasil simplesmente está com a Amazônia, né? A maior parte da Amazônia fica no Brasil, inclusive o Lula propôs lá na COP27 já uma reunião rápida dos países amazônicos, propôs uma aliança global contra a fome, enquanto que a aliança do Bolsonaro era aquela aliança conservadora, né, com Hungria e outros Estados Unidos, para ficar perseguindo os direitos das mulheres nos órgãos multilaterais, na ONU e tudo. Então, já mudou. O Lula nem tomou posse e já mudou a relação do Brasil com o mundo e a expectativa é imensa. Eu fico pensando assim, coitado de quem for trabalhar no Itamaraty, nessa área internacional, porque não vai ter dia, não vai ter noite, não vai ter fim de semana, vai trabalhar muito.
E aí, coitado do Lula também, que ele vai terminar esse mandato achando que vai se aposentar, que vai lá curtir a velhice dele, vão chamar ele para a ONU, para um cargo qualquer. Assim,
verdade.
Não é? Acho que a possibilidade é grandíssima, né? Eu só acho que ele só não foi até hoje porque não quis, basicamente. Ana, antes de eu te liberar aqui, deixa eu comentar duas coisas aleatórias com você. O Felipe tá me zoando aqui, dizendo que o momento sentiu do primeiro café foi eu tirando onda com o Réveillon em Brasília. E assim, mano, fiquem tranquilos porque o meu Réveillon é pior. Eu moro na Europa, que é frio, chove, as pessoas não vão pra rua, não acontece nada. Então, assim, e na sua casa, assim, quantos mil pessoas você vai receber na noite do dia 31, Ana?
Aqui em casa já tá lotação completa. Porque eu fui aceitando, assim, pessoas que foram pedindo, aí a minha filha, paralelamente, sem eu saber também, eita, a minha Helena. que tá com 16 anos, vem gente de São Paulo, vem gente do Rio, aqui em casa vai ser um dos pontos de abrigo de gente que vem para Brasília para virar o ano e participar da festa da posse.
Que delícia, que delícia. A outra coisa que eu queria comentar com você, comentar aqui publicamente, que eu já comentei no WhatsApp, é que no final de semana passada recebi aqui em Lisboa Edu Pérez e seu conge, conheci pessoalmente pela primeira vez, e não sei, acho que eles estavam esperando que eu ia levar eles numa festa para ver um show de drag, alguma coisa. Eu levei eles para casa do Alentejo, aquele lugar que a gente foi, e a gente teve uma apresentação linda lá de uns senhorzinhos cantando o canto alentejano, que eu te mandei o vídeo. Eu acho que eu traumatizei o Edu, não sei se ele voltará mais a Lisboa, viu, Ana? Mas você gostou muito da casa do Alentejo, né?
Eu adorei a Casa do Alentejo. Parabéns pro Edu Pérez e companheiro. E bom, eu acho que você levou eles para uma coisa que é bem forte em Portugal, né? Que é a tradição, né? Que é assim esse vínculo que eles têm permanente, cultuado, né? Com as memórias boas, memórias da esquerda portuguesa, né? Vai lá na Revolução dos Cravos e tudo que ela proporcionou pós-74, achei que foi uma boa pedida.
É, pois, a ideia foi essa. E também, assim, basicamente quase todo mundo eu levo para casa do Alentejo, porque eu gosto muito de lá, então é isso. Ana, muito obrigado mais uma vez pela participação. Vou te liberar para a gente seguir aqui a conversa com a Paula, parando do ponto, seguindo do ponto onde você parou, que é justamente o reposicionamento do Brasil na agenda ambiental no mundo, que é uma parada também muito, muito importante. Eu ouso dizer, inclusive, que talvez seja o principal tema internacional aí do Brasil, sob o governo do Lula a partir de janeiro do ano que vem, né, Ana? Muito obrigado e fica à vontade para falar o que
Concordo.
você quiser. Até a próxima.
Não, eu concordo que essa questão ambiental e climática é o principal tema. Eu acho que eu já falei aqui em algum momento que não fosse a pandemia em 2020 do coronavírus, esse já teria sido o principal tema em 2020. E eu acho que o Lula vai saber, inclusive, aproveitar de uma forma justa esse momento para fazer uma boa política externa brasileira. E é isso, eu vou ficar acompanhando você e Paula aqui, vou ficar escutando. Um abraço para todos, todas, todo mundo da comunidade Primeiro Café. Um beijão grandão, Lucas.
Valeu, valeu. Obrigado, Ana. Paula Bianchi, então, vamos lá, vamos lá. A Paula mandou mensagem aqui a gente esconde tudo. Ela mandou mensagem no privado dizendo: tô com ciúmes da Ana porque eu tô só com 8 minutos. Não tá só com 8, não, Paula. Você tem o tempo que você quiser. A gente pode ir até às 10 da manhã, se você quiser. Eu também tenho trabalho
Mas
depois.
eu vou só até as 9. A gente combinou até as 9. E o Lucas, obrigada aí, Exposer. Não, eu vim só pro cafezinho mesmo, só vou dar um oi, tchau aqui. Eu acho que sobre essa questão do Lula, acho que é uma percepção muito grande no governo, a gente percebeu isso durante a COP, né? A importância que o Lula deu à COP, sendo já correndo para a COP logo após a eleição. Então, a percepção do governo que essa é a forma do Brasil voltar a ter relevância internacional, é se posicionar bem na pauta climática, na pauta ambiental. O pessoal sente falta do Brasil, inclusive. Ontem eu estava conversando com uma repórter nossa que estava lá no Egito. Ela falou que mesmo com o Bolsonaro, o pessoal ainda dá uma passada de pano, porque o pessoal gosta muito do Brasil. Então, voltar a ter um interlocutor como Lula é muito importante. A gente já vê movimentos interessantíssimos. Por exemplo, o Bolsonaro conseguiu, o Bolsonaro, o desministro aí do meio ambiente, o Ricardo Salles, paralisar o Fundo Amazônia, que é um fundo de bilhões, que a Noruega e a Alemanha injetavam dinheiro aqui para preservar a Amazônia. Daí, em 2019, eles anunciaram o congelamento do fundo, citaram questões de governança, a extinção de órgãos, né, como comitê orientador e comitê técnico, que ajudavam a onde colocar esse dinheiro, o desmatamento. Foi o Lula eleito que, pau, a galera já falou que vai descongelar o fundo, o Reino Unido já quer entrar também, a Suíça já quer entrar também. Então, estava todo mundo ávido pela volta do Brasil ao jogo. E o Lula, para quem não assistiu o discurso do Lula na COP, foi uma coisa maravilhosa, um pé na porta. Se ele cumprir 25% do que ele prometeu ali, eu já vou ficar muito feliz. O Lula se coloca como esse interlocutor das nações em desenvolvimento, cobrando os países ricos para também fazerem, para também entrarem nessa briga pelo clima, para também darem dinheiro, né? Uma das principais discussões da COP desse ano foi perdas e danos. O que é perdas e danos? Tem países que, devido à mudança climática, já tem algumas situações irreversíveis. Tem ilhas, tipo Barbados, que com o aumento do nível do mar devem apenas desaparecer. Tem também os países como Haiti e outros com o aumento de eventos extremos. Sempre que eu vim aqui, eu falava de eventos extremos, né? Até com saudade de passar aqui e conversar com vocês mensalmente sobre isso. Vão ter mais furacões, vão começar a ter terremotos. A gente vê isso no Brasil também, esse aumento das chuvas desse ano. Chuva em Minas, chuva na Bahia, chuvas em Pernambuco. Vai ter mais mortes, mas não só isso. Você vai ter problema de infraestrutura, tu tem que resolver coisas nas cidades para se preparar para isso. Então, foi aprovado esse grande fundo de perdas e danos, que foi um avanço imenso, apesar do fundo não dizer como ele vai existir. Para os países em desenvolvimento, foi uma puta vitória. E o Lula é um porta-voz disso, o Brasil volta a ser um porta-voz disso, sabe? O nosso soft power passa pela cultura, mas passa muito pelo meio ambiente. Afinal, né, a gente tem esses biomas maravilhosos, a floresta que precisa ser mantida de pé, que também já tem um pedacinho grande que passou desse ponto de não retorno, tem uns 20% da floresta amazônica ali que já não se recuperam, que o que o Bolsonaro fez nesses 4 anos, eu estava contando antes ali, citando a Tebet, a fala da Tebet falando na área social, o que foi feito na área de meio ambiente é aterrador, assim. Estamos ajudando a destruir o planeta, então está todo mundo nessa expectativa de que o Lula volte, e eu acho que o Lula está muito ciente disso. Ele vem falando isso repetidas vezes, que a pauta climática vai ser uma das pautas principais. Está com cara, né, que ele vai dar todos os poderes para Marina Silva, apesar de que fofocas primeiro caféticas.
Quero.
A Marina não deve ser a autoridade climática, ela deve vir para a ministra do meio ambiente. Ela já soltou um papinho essa semana de que ela acha que para a autoridade climática tem que ser uma pessoa mais técnica, blá, 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 blá. E a Marina está numa posição muito parecida com a Tebet, né? Dada a eleição e o peso que elas tiverem na eleição, as duas vão escolher o ministério que elas quiserem. Então, acho que é muito possível que a Marina venha para o Ministério do Meio Ambiente e que quem venha para a autoridade climática, tudo indica, seja a Isabel Teixeira, que já foi ministra do Meio Ambiente, que de fato tem esse perfil mais técnico, e ela estava, inclusive, assessorando a presidência da COP. Então, voltamos bem. É muito engraçado, né? Porque dá a impressão que, depois desses 4 anos de terror, o pessoal vai ficar meio reticente. Estava todo mundo só esperando o Brasil voltar, assim. Na COP era, Lula, Lula. Foi um grande evento de retorno, assim. Nem parecia o presidente recém-eleito.
É, a fala do Lula na COP, assim, lavou a minha alma, foi o comentário que eu fiz no dia, porque já é o segundo ano que eu acompanho COP mais de perto por razões profissionais, e eu fico realmente indignado de ver aquele monte de blá 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 e promessa, e vamos dar não sei quantos bilhões pro fundo de não sei o quê, que você sabe que não acontecem, porque não, de fato não acontecem, sabe? E o Lula foi lá e falou, com muito mais elegância do que eu, óbvio, mas falou exatamente isso, sabe? Cobrou exatamente é mais papel pra botar na gaveta. Ele falou, inclusive, essa parte, que foi a parte que ele falou de improviso. E fez uma coisa, Paula, que eu acho que foi uma jogada genial e óbvia, que é, já que o Bolsonaro escorraçou a COP do Brasil, que foi em Madrid há 3 anos, ele chamou a COP pro Brasil e disse, olha, vocês querem discutir preservação de meio ambiente, vocês têm que conhecer a Amazônia, então vamos fazer num estado amazônico. Era uma bola que, na minha opinião, estava quicando aí há muitos anos, né? Não tinha sentido não ter tido ainda uma conferência do clima na região amazônica, e a gente vai ter, ao que tudo indica, né?
Não, vai rolar, sim. Para quem não sabe aí, no primeiro café não acompanhou isso, o Brasil ia sediar a COP de 2019, e deu Bolsonaro, entrou e falou, opa, não, então, para... E daí a COP meio que foi feita de emergência no Chile e na Espanha. Então, eu já estava, né, na programação que o Brasil seria uma das sedes. Porque a COP, ela fica indo, cada ano ela é num continente, né? Então, agora está nessa, que deve ser na Amazônia, entre Manaus e Belém, entre o Amazonas e o Pará. Mas a verdade, gente, é que vai ser no Pará, né? Vamos falar sobre isso.
Porque a ideia foi do Helder Barbalho, né?
Exatamente, o Lula vai dar de presentinho para o Helder Barbalho, o governador do Pará apoiou a eleição do Lula, estava lá na COP abraçadão com ele. Não faz sentido nenhum o Lula fazer uma COP em Manaus, que tem no Amazonas, né, que tem um governador e um prefeito bolsonarista que foram contra ele na campanha, então não tem por que ele dar isso para pessoas que são aliadas dele. E eu tendo a achar que Belém tem um pouco mais de infra também. Então, estamos falando dessa COP na Amazonas, Manaus, Pará, Amazonas ou Pará, né? Manaus ou Belém, vai ser Belém, gente. A gente vai ver os gringos lá no ver o peso.
Isso aí, COP na terra onde Jesus nasceu, sacanagem. É, muito... muito bem, muito bem.
Saudade desse programa com piadas de tiozão.
É, pois então, né? Eu tô assim, tô tendo um. Eu tô com abstinência de onde eu deságo as minhas piadas de tiozão. Assim, as pessoas que conversam comigo todo dia que estão sofrendo com isso. Tá indo tudo pra eles, tadinhos. Paula, se
pode
era.
Pode mandar no zap, eu gosto de piada de tiozão, tá?
Você gosta, bem. Né? Não é só você, é todo mundo que ouve, senão já não ouviriam mais, né? Diga-se de passagem. Paula, se era tudo, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Desculpe o atraso, é que assim, como eu combinei com vocês 8h20 que a gente ia começar a falar, a gente começou a falar 8h30, porque enfim, eu fico a semana inteira guardando um monte de coisa, aí eu começo a ler as notícias e me empolgo, aí começo a falar um monte de coisa e acaba atrasando e a gente não quer fazer uma coisa muito maior de uma hora, até porque a gente tem expediente para cumprir depois disso. Mas enfim, muito obrigado pela tua participação, volte sempre.
Sempre um prazer, beijo comunidade.
Antes de você ir, faça o convite para a nossa comunidade para te acompanhar nos spaces lá, que eu sei que você continua fazendo.
Ah, pessoal, então eu sou editora de clima, de emergência climática lá na agência pública, porém, também sou editora da agência pública de outros temas. A gente está com uma campanha na pública que chama Abrir a Caixa Preta do Jair, que a gente acha que uma das coisas que esse governo mais fez foi esconder informações públicas nesses últimos anos. Então a gente quer abrir a caixa preta. Daí para isso a gente lançou ontem uma campanha de aliados. Então, se vocês quiserem, apoiem o Primeiro Café e pinguem um dinheirinho lá na pública, vai ser ótimo. E com isso, a gente está com uma série de entrevistas, uma série de encontros no Spaces, toda quinta-feira, às 18h, que também é Caixa Preta, né? Partindo desse tema. Ontem a gente conversou sobre o que pode ter na Caixa Preta, pegamos uma baita especialista em mediação de informação e transparência, da Transparência Brasil, a Marina Toschi, para a gente ajudar a entender isso. Também veio a Juliana Dalpiva, que pô, investigou muito o Jair durante esse último governo. Semana que vem a gente vai falar de responsabilização, o que pode acontecer com o pessoal a partir desses dados, por que eles têm tanto medo de abrir esses dados. Também vão ouvir gente massa que possa nos ajudar a falar sobre isso. E daí vão assim até o comecinho de janeiro, que daí a gente vai poder dizer, opa, peraí, o Lula fez o que ele prometeu, ele de fato acabou com esse sigilo de 100 anos aí no primeiro dia, na primeira canetada, apesar de que a gente quer mostrar nesses spaces também, e parte da campanha, que vai, as coisas vão muito além do sigilo de 100 anos, então foi fechada muita informação pública, lá na pública não vai ter acordão, a gente acha que ficamos felizes com o governo novo, que 2023 seja um grande ano, porém tem muita coisa para ser passada limpo do que a gente viveu. E o jornalismo está aí para isso, o jornalismo independente. Então apoiem o jornalismo independente, apoiem a Pública, o Primeiro Café. Sejamos felizes, ó. Entrou 13º aí, que belo momento para pingar um dinheirinho para o bom jornalismo.
Para quem tem, né? Para quem não é PJ, por favor. Né? Eu tô adorando os memes.
Ah, PJ, exatamente. O cara, amigo CLT, pode pagar uma cervejinha para amigo PJ também.
Adorei esses memes. Obrigado, Paula. Beijo, bom dia.
Beijo.
Vamos lá.
Antes de terminar.
É hora da borra.
Hora da borra do Primeiro Café, vamos embora ouvindo paródias. Lucas, você não falou da viagem do Dudu Bananinha pro Catar para ver a Copa do Mundo e depois dar aquela desculpa esfarrapada dele, dizendo que foi levar pendrive com vídeo sobre denúncias. É impressionante, né, gente? Não tem nem o que comentar, né? Prefiro não comentar de novo. Então eu prefiro ouvir as paródias, tem borra em dose dupla hoje, porque tanto o Edu Krieger quanto o pessoal dos Marcheiros fizeram paródias a respeito disso. E o mais curioso é que os dois fizeram paródia da mesma música. Então vocês vão ouvir primeiro esta aqui, Lá Vem o Fujão. Essa acho que é a dos Marcheiros. Bora lá, ouve.
Com a seleção no Catar, no Catar, no Catar, enquanto patriotas acampados no quartel pedem intervenção. Tirou foto com taça e com a linda morena no Catar, no Catar, no Catar, distribui pendrive, era a missão. Fez uma cena dos trouxa lá pedindo intervenção. Não teve pena, lá vem o fujão, lá vem o fujão. Com a seleção no Catar, no Catar, no Catar, enquanto patriotas acampados no quartel pedem intervenção. tirou foto com taça e com a linda morena. No Catar, no Catar, no Catar, distribui pendrive era a missão.
Nesse fez uma aqui cena. Tem vídeos em inglês explicando a situação do Brasil.
Do frouxo ela pedindo intervenção. Não teve pena, lá vem o fujão.
Os marcheiros, e agora o Edu Krieger, lá vem o filhão.
Lá vem o filhão, cheio de armação. No Catar, no Catar, no Catar, querendo enganar todos os bolsominions. Vai pra Copa e diz que está em missão. Pegou uns pendrives pra armar uma cena. No Catar, no Catar, no Catar, o minion causada do filhão é um problema. O minion causada do filhão é um problema. O filhão vai confessa, você foi só passear. Ô filhão, não mete essa, com esses pendrives não dá. Na estrada, nas ruas, vivendo encharcado, o gado já tá boladão. O Casemiro e o Casimiro estão batendo um bolão. Lá vem o filhão, ó, tá na transmissão. No Catar, no Catar, no Catar, queria ficar bem escondidinho, mas a rede não perdoa não. Flagrou o filhote no maior esquema. No Catar, no Catar, no Catar, ô minhoca ousada do filhão, não vale a pena. O minhão já passou a eleição, tá dando pena.
Ah, Edu Krieger e os marcheiros. Lá vem o filhão, lá vem o fujão. Será que eles combinaram, né? Não sei, né? Gente, vambora. Boa sexta-feira pra vocês. Bom final de semana, boa Copa. Até sexta-feira que vem com mais uma edição do Primeiro Café. Beijo, bom dia, até lá.
E com a linda morena. No Catar, no Catar, no Catar, distribui pendrive era a missão. Fez uma cena dos trouxa lá pedindo intervenção. Não teve pena, lá vem o fujão. Lá vem o fujão com a seleção. No Catar, no Catar, no Catar, enquanto patriotas acampados no quartel pedem intervenção. Tirou foto com taça e com a linda morena. No Catar, no Catar, no Catar, distribui pendrive era a missão.
Nesse
fez uma cena.
Tem vídeos em inglês explicando a situação do Brasil.
Do frouxo ela pedindo intervenção. Não teve pena, lá vem o fujão.
Você ouviu mais uma edição do Primeiro Café. Acesse o nosso site primeiro.café/apoie e colabore com o nosso projeto.
Você pode ajudar a servir o nosso Primeiro Café.
Acabou o dinheiro, não tem dinheiro.
Somos um projeto independente.
Não tenho paciência para uma pessoa que está começando.
Contamos com a ajuda da nossa comunidade.
Me ajuda aqui, pô. Eu vou cair.
Morreu.
Colabore com o nosso financiamento coletivo recorrente.
Ai, socorro!
Não consegue, né?
Acesse apoia.se/primeirocafé e faça a sua contribuição.
Muito obrigado, muito obrigado.
Aceitas Pix? Aceitas?
Sim ou não?
Sim!
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 Faz um Pix,
Pix@primeiro.café.
Pix@primeiro.café.
Faz um Pix.